De volta aqui agora com o CBN Esportes, já estamos com o nosso entrevistado na linha. Nós vamos falar hoje com o Edu Lima. Ele tem 55 anos, nasceu em BH, começou a carreira jogando futsal no Cruzeiro em 72. Passagens por grandes clubes do Brasil: Cruzeiro, Palmeiras, Atlético Mineiro, Internacional, Flamengo. Passou com sucesso aqui no Guarani de 92 a 94 e também 96. E ele encerrou a carreira em 1998, atuando pelo extinto União de Araras. Edu Lima, boa tarde, como vai você?
Boa tarde, Marco. Boa tarde aos ouvintes da CBN, do CBN Esportes. Uma satisfação grande poder estar falando com vocês.
É, o prazer é todo nosso, ainda mais que você teve uma passagem muito bacana aqui pelo Guarani. É, queria que você falasse um pouquinho do início da sua carreira até chegar aqui ao Guarani em 92.
É, eu comecei por vias do meu pai, né, que queria jogar futebol e meu avô não deixou naquela época, né, porque meu pai saiu do interior de Minas e foi para a capital, foi para Belo Horizonte. Chegando lá, ele jogou até o juvenil, era a nomenclatura da época, né, que seria o sub-20, sub-23 hoje. E na hora de assinar o contrato profissional, meu avô simplesmente disse que ele não tinha ido para poder jogar futebol e sim para estudar. Acabou estudando, se formou e depois sobrou para mim, né? Aí com 8 anos de idade, ele me levou para fazer o futsal, que não era nem futsal, era futebol de salão mesmo, no Cruzeiro. E assim eu comecei minha carreira, onde eu fiquei no futebol de salão até os 12 anos, no mesmo Cruzeiro. Depois fui para o campo, né? Campo que de grama não tinha nada, era o terrão mesmo, na base. E aos 16 anos eu fui profissionalizado no Cruzeiro e daí iniciei minha carreira profissional.
Tá certo. João Carlos de Freitas, seu abraço ao Edu Lima, que você viu jogar aqui em Campinas, né, João? Aliás, você é da época dele, né?
Muito, né, Vigo? Acompanhei a carreira do Edu aqui no Guarani, em outros clubes também, né? É um jogador espetacular. Eu acho que se o Edu Lima estivesse hoje em ação, ele teria bola para jogar nesses times da Europa aí, né? Porque Edu tinha uma inteligência muito grande, tinha uma facilidade no passe, mas o chute dele era um chute portentoso, né? Batia muito bem na bola. Ele pegou ainda a época dos pontas, ele jogou muito tempo, quase que a carreira toda na ponta esquerda, né? Hoje eu acho que se o Edu jogasse, ele seria um atacante de mobilidade, fechando de vez em quando no meio campo, pelo seu alto grau de técnica. Mas é isso, você tem razão. Agora, Edu, dessa carreira vitoriosa que você teve, é curioso, né? Você é muito conhecido, claro, mas você é conhecido assim como o Edu Lima do Guarani. Eu acho que os grandes momentos da sua carreira realmente foram no Guarani.
João Carlos de Freitas, um prazer enorme. Infelizmente, eu não podia ouvir seus comentários porque eu estava jogando. E a gente não tinha essa tecnologia que nos proporcionasse ouvir os seus brilhantes comentários, mas é uma satisfação estar falando com você novamente. E, de verdade, talvez por o Guarani ter feito campanhas assim, boas, tanto na base, na sua formação, quanto no time principal, naquela época, na época que eu estive aí, eu fui um privilegiado, se tratar também de uma cidade maravilhosa, muito próxima ao maior campeonato de futebol do Brasil, que é o Campeonato Paulista na época, e que tinha uma divulgação tremenda. As televisões, elas transmitiam os jogos do Campeonato Paulista, era o campeonato que rendia muitas vendas de publicidade. Então, quer dizer, talvez tenha sido por isso, né? E somando-se a isso, o bom time, o time competitivo que foi formado durante 92, depois 94, 96, e que eu tive a oportunidade de fazer parte. Então, eu creio que talvez seja por causa disso e pela visibilidade que o campeonato do Quilate, do Campeonato Paulista, naquela época, a gente se refere, né?
Deixa eu colocar uma notícia aqui, não muito legal, viu, Edu Lima? Não muito legal mesmo, né? Triste. Morreu nesta segunda-feira, aos 63 anos, o Marinho, ex-atacante do Bangu, Botafogo, Atlético Mineiro e da seleção. Ele estava internado em um hospital de Belo Horizonte e veio a óbito em decorrência de uma infecção no pâncreas. Jogou contra o Marinho, porque o Marinho é um pouquinho mais velho que você, mas você lembra do Marinho, né? Craque do Bangu, né?
É, o Marinho, ele começou no Atlético Mineiro, né? O Marinho é mais velho do que eu, né? E o jogador começou também no Atlético, depois transferiu para o futebol carioca. Um garoto, né? Que como era conhecido, garoto da Betânia, que é um bairro que tem em Belo Horizonte. E o Marinho já vinha sofrendo há algum tempo aí, vinha sendo auxiliado por grandes ex-companheiros, né, em Belo Horizonte. E a gente recebe hoje essa triste notícia, né, do seu passamento, mas é a vida que segue, infelizmente, né, são questões que fogem do nosso controle, né,
é
que
verdade.
Que a família seja abençoada aí, que o Espírito de Deus conforte, né, a família do Marinho.
É verdade, muito triste. Marinho, eu me lembro muito dele jogando no Bangu, fazia muito sucesso no Bangu, né, João Carlos de Freitas?
É, ele era o menino do Castor. Mas eu já, assim, os primeiros contatos que eu tive com o Marinho, comentando jogos em que ele estava em ação, foi pelo América de Rio Preto. É, o Atlético, ele começou no Atlético e depois o Atlético emprestou aqui. O Atlético tinha muita, naquela época, Marco, Edu sabe disso, o Atlético tinha muita sintonia com o América, né? Geralmente, jogadores da base do Atlético que precisavam amadurecer ou outros interesses, eles entravam em São Paulo através do América. O Marinho foi um deles, né? Que veio aqui para amadurecer e amadureceu, porque jogou muito no América também, já se percebia o grande talento que tinha, né? Na época dos pontas, o ponta-direita. E também eu citaria o Vanderlei Paiva, né? O Vanderlei Paiva foi outro que começou a sua carreira no Atlético Mineiro, mas ele veio entrar no mercado paulista através das portas do América de Rio Preto. A gente fica aqui muito sensibilizado, foi um moço que nos aprendemos a gostar, admirar pela sua alegria. E na seleção de 86, né, que ele foi convocado, o Castor de Andrade, nos treinos, todas as vezes que ele fazia um gol, ele ganhava um bicho do Castor, né?
É.
Então você imagine o que ele se aplicava. E no Bangu, sem dúvida, no Bangu, ele teve assim uma projeção muito grande, exatamente por causa do Castor, né? O Castor de Andrade adorava o Marinho, o futebol do Marinho. Lamentavelmente, teve assim os últimos dias né, dentro de um padrão que ele merecia. Mas é aquela história, né, da vontade de Deus, não cai uma árvore sem Deus querer. E a gente então lamenta e pede ao Criador que o receba. Mas ele deixou um legado, deixou muitos amigos, acho que dentre eles o próprio Edu Lima e muita gente no futebol que o adorava.
Tá certo. Ô Edu, a sua partida contra o Palmeiras no dia 18 de novembro de 92, vitória do Guarani por 5-2 diante do Palmeiras, foi uma das mais marcantes da sua carreira. Você marcou 2 gols e ainda deu a lambuja de perder um pênalti.
É verdade, aquele jogo, aliás, não sai, tem jogos assim emblemáticos, né? Jogos que com resultados, as circunstâncias e tudo isso, né? Que entram para a história e que ninguém esquece, né? Então o pessoal sempre tem comentado, comenta comigo até hoje, quer dizer, muitos anos se passaram, mas é uma lembrança viva, né? Na memória aí do torcedor de Guarani, a gente, e foi um jogo mesmo que a gente necessitava de um resultado positivo, nosso time jogava em casa, estava com muita confiança, porém com os pés no chão e bem concentrado, sabíamos que do outro lado tinha um time que estava sendo formado, era o Otacílio, né, e logo depois aí veio com aquela intensidade da Parmalat e fizeram aquele grande time que marcou época também juntamente com o São Paulo, né? Fazer frente eram os dois maiores times, que hoje a gente fala Flamengo e Palmeiras, naquela época era São Paulo e o próprio Palmeiras. crescendo muito, conquistando muitos títulos, com jogadores de seleção, e foram para Campinas e não conseguiram jogar, pela nossa aplicação, pela nossa dedicação, não só naquela partida, mas ao longo daquela temporada. E conseguimos aquele resultado que nos deu mais moral ainda, né? Porque foi um resultado, como eu disse, transmitido para o Brasil inteiro, uma história feita ali, o jogo começou, eu tinha feito um gol de falta no início, o Wright anulou, falando que era impedimento, depois veio a penalidade em cima do Tiba, eu bati do jeito que eu treinava e do jeito que eu sempre bati, a bola bateu na trave, pegou nas costas do... Eu não me lembro o goleiro, não era o Veloso, não era o...
Era o Sérgio.
Era o...
Sérgio.
Sérgio.
É,
eu não sei se era o Sérgio, era o outro, cara, aquele maior, né, e bateu nas costas dele e passou e, poxa, e logo depois o Evaí fez o primeiro gol. Na verdade, o Palmeiras começou vencendo aquela partida, mas nós não esmorecemos, pegamos firmes e conseguimos empatar, viramos o jogo, depois fizemos 3-1, Edilson também participando, o time colaborava, o time cooperava, né. E aí as peças que de repente poderiam definir, elas definiram. E infelizmente isso nem sempre acontece no jogo de bola, né? E aconteceu nesse jogo frente ao Palmeiras e terminamos ainda com o placar de 5-2.
O Marcelo Boni está lembrando que era o César goleiro.
Era o César, exatamente.
César. Isso.
É ele mesmo. É porque o Palmeiras sempre teve uma escola de goleiros. E me parece que era o Veloso titular, o Veloso teve uma contusão e acabou o César entrando, né? Então, É só um detalhe mesmo, né? Que a bola, em vez de bater na trave, bater nas costas e entrar, ela bateu e correu a linha do gol toda. Então, aconteceu, mas felizmente eu tive, assim, a felicidade de fazer 2 gols e fazer, junto com o meu time, uma grande partida.
O nosso ouvinte palmeirense, Fabinho, preste atenção, está dizendo que estava lá. Chorou muito, né, João? Só pergunta para Edu Lima.
Não, por falar em Guarani Palmeiras, que era um clássico também na época, né? O Guarani jogou muito contra o Palmeiras. Teve um desses jogos, eu não sei se é esse, acho que o Edu vai lembrar melhor que eu o jogo. Mas eu lembro do fato, porque eu estava na Rádio Educadora de Campinas e a gente convidou o Edu Lima para ficar conosco na cabine, né? Me ajudou lá a comentar. Eu acho que é 96 isso, porque tem um lance em que o Roberto Carlos pega um jogador do Guarani. O Roberto Carlos vem com uma saúde, né? Aquela saúde que ele tinha. E eu, rapaz, eu achava no começo de carreira, eu achava o Roberto Carlos... Na minha cabeça, não era isso, mas na minha cabeça, ele achava ele meio desleal, meio butinudo, essas coisas, né? E esse dia eu lembro que eu comentei com o Edu, né? Eu falei, Edu, pô, o Roberto Carlos, você que joga lá contra ele, ele é duro, butinudo e tal, né? O Edu falou pra mim, nada disso, João, não, ele joga um pouquinho duro, mas é uma moça pra jogar, joga contra, não tem problema, somos amigos, né? Essas coisas que, sabe, Edu, que ficam na cabeça, né? A gente acaba levando aí pro resto da vida, assim, para definir o modo como vocês, jogadores lá, veem o jogo, protagonizam, né? E a gente, às vezes, de cima, vê de outro jeito, né, Edu?
Não, mas é a realidade. O Roberto, ele, eu peguei bem o início da carreira do Roberto, ele no União São João, e nós tivemos assim, uma oportunidade de conversar, porque nós tínhamos um evento sempre nas férias, que chamava Verão Vivo, que o pessoal nos convidava para poder fazer um showball, né? um jogo de sete, e era aquele campo montado na beira da praia, então nós tivemos a oportunidade de poder estar conversando, de poder estar tá vendo, e ele me contava muito caso dele, do início da carreira dele no União, né? As circunstâncias que foi, o presidente do União na época contratou o Éder Ponte Esquerda, né? Que era do Atlético, foi lá para o União São João, e praticamente para poder investir na carreira do Roberto Carlos, e isso aí é bem vivo. E aí depois o presidente queria fazer comigo no meu final, o último time, né? Que foi o União São João, fazer a mesma coisa. Mas o Roberto, ele era assim, tinha uma saúde, tem uma saúde tremenda, né? Era um jogador voluntarioso, a bola dividida é aquele negócio. Tem jogador que todos já conhecem quando ele vai para a dividida, tanto para o bem quanto para o mal, né? Então isso aí deve ser que nem na área, deve ser não, é como na área do jornalismo, do radialista, você conhece as figuras, né? Você conhece o cara que é bom, você conhece o traíra. E quanto ao traíra, você quando ia dividir, você ia um pouquinho mais por cima, porque isso aí era comentário dentro daquele segmento, né? Daquela corporação ali. Então não tinha nada disso, fizemos sim uma amizade. Ele venceu na carreira, né? Era um rapaz que cortava cana ali em Araras e hoje é um dos grandes. Hoje é embaixador, né? É embaixador do Real Madrid na Europa, no mundo. E é um cara que eu tenho uma admiração pelo fato de ter sido um vencedor.
O Edu Lima, qual foi o clube que você viveu a melhor fase?
Ah, eu tenho assim, fases no Guarani, tive fase no Atlético Mineiro, tive fase de início no Cruzeiro, que foi meu primeiro título como profissional, o Internacional em Porto Alegre, né? Então são times assim que marcaram bastante a minha carreira em termos de evolução, em termos de conquistas e em termos de aprendizado. Então eu creio que eu tive durante os 18 anos como profissional... Eu tive praticamente, assim, é incrível eu falar isso, mas é a realidade e é o que me sustenta fisicamente, né? Durante a minha carreira de 18 anos, eu tive pelo menos 10 anos de altíssimo nível, né? Infelizmente, acontece isso que o João falou aí, né? O João disse que era ponta e depois você acaba por falta. A perna não vai obedecendo mais, a cabeça quer fazer, mas aí você, de ponta, que tem um espaço menor para jogar, tem uma marcação individual, que tem uma jogada que você tem que treinar sempre, que você tem o seu e tem mais um na sobra, né? Então você fica sem essa saúde física para poder exercer essa função, até porque vem, a fila não para, né? Existe o trabalho na base justamente para repor essa peça. E aí você vai para uma região do campo onde você tem você vai pensar mais e correr menos. E aí você vai fazer aquilo que o treinador vai buscar o seu equilíbrio físico dentro da sua capacidade técnica, né? Então, eu tive esses momentos. E aí no Guarani eu tive a oportunidade de jogar tanto jogos como ponta mesmo, como também sendo um jogador mais criativo, mais ali, vamos dizer, cabeça pensante no meio campo.
João?
Você trabalhou muito, quer dizer, toda a sua estada aqui no Guarani foi com o Beto Zini. O Beto era um dirigente muito polêmico, é diferenciado, né? Mas você se dava bem com o Beto, né, Edu?
Fera, um dos poucos presidentes de clube que eu tive a oportunidade de jogar e hoje eu vejo muito mais, né? Porque na época lá atrás, você tinha o presidente e o diretor. Hoje você tem N pessoas, e são poucas as pessoas em vários clubes que entendem pouquíssimo de futebol. E o Beto, ele era um cara assim que ele sentava, ele ouvia e dava a opinião dele. Entendeu? E muita gente dizia que ele queria escalar o time, né? Ora, ele contratou, ele trouxe as peças, o treinador, de acordo com o que o treinador pedia. E ele tinha liberdade, como não de escalar a equipe, porque isso aí eu não creio que seja uma coisa assim 100% toda hora. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, mas tem horas que fica visível.
De vez em quando, né?
Fica visível para todo mundo.
De vez em quando o pé escalava, não era sempre.
Pô, fica visível para todo mundo. É que nem o seguinte, o Candinho ele foi ser treinador, né? Aí ele chegou e me tirou em 3 jogos seguidos do jogo. Ele estava pedindo para ir embora, entendeu? E depois, o Candinho, nós encontramos, né? Porque a gente também tem o aspecto, viu, João, de ser meninão, né? Aquele meninão jogador e tal.
Né?
Fica rebelde e não aceita ser substituído e tal coisa. E aí você cria uma maturidade que depois você vai ver que, de certa forma, o seu treinador tinha razão nas opções que ele tinha no momento. Você entendeu? Então, depois ficou tudo bem, ficamos tranquilos. Aliás, é uma coisa que eu acho que eu fiz muito bem, é de resgatar isso aí, de poder ouvir, né, os treinadores. Mas o Beto era fantástico. O Beto chegava, conversava.
Acho que ele trabalharia
hoje. E ele falava, é tanto, ele cumpria as coisas, pelo menos comigo foi sempre assim, né? E a gente procurava dar resposta disso dentro de campo. Então, eu tenho, assim, como uma das referências minhas e tal, tenho saudade das conversas que a gente tinha, conversas profissionais. Foi um presidente que, além de ser líder, ele me ensinou muito, né? Me mostrou muita coisa no aspecto de gestão, sabe? Então, porque quando o cara faz sucesso, tem sempre alguém que vai querer manchar o cara, né? Então, eu não sou muito, eu sou mais de pacificar, entendeu, João? Uhum. Eu acho que o mundo hoje está tão difícil, cara, é como você falou aí, as coisas estão tão complicadas, se você ficar turbinando, jogando querosene na fogueira toda hora, aí não dá, cara. Então a gente tem que pacificar isso aí, entendeu? E foi um bom tempo, foi um bom tempo.
Uhum. Edu, hoje você está morando em Salvador, está aí na Bahia, e você coordena o Ministério dos Atletas de Cristo da Bahia. Queria que você falasse um pouco desse seu trabalho social há 5 anos aí.
O Atleta de Cristo é um ministério de evangelismo, né? E como eu fui da bola, a gente tem uma linguagem diferente, aliada à linguagem universal do esporte, né? Então, no mundo onde se exclui muito, você tem a possibilidade de incluir aqueles que estão se achando fora, né? E, como consequência, aí, com o trabalho de garotos, a gente envolve hoje 150 garotos, né? E mais ou menos 350 famílias, né, que não tem envolvimento de governo, ajuda de governo, não tem nada, são voluntários que ajudam. Então a gente tem um centro comunitário e a gente trabalha dentro disso aí. A demanda é muito grande, porque não está fácil para ninguém, né? E a gente usa essa ferramenta do esporte com essa garotada, e eles ficam dos 7 aos 15 anos com a gente, e depois eles são colocados para poder estudar, e com 18 anos eles são direcionados ao ESPRO, né, Ensino Social Profissionalizante. Eles estudam e já tem uma possibilidade de emprego, né, a partir dos 18 anos já, com carteira assinada. Então, bacana. Não tem preço, sabe, é melhor do que qualquer título que a gente possa ter conquistado, de qualquer nome dentro da carreira que você possa ter construído. E você vê a felicidade das famílias que são reestruturadas, famílias que têm o auxílio, né, de pessoas boníssimas, né, que ajudam e têm ajudado nesse momento aí de pandemia também. A gente, desde o dia 17, a gente suspendeu toda e qualquer atividade, porque é complicado, né, o esporte. A gente trabalha, sabe que existe o contato. Então, nós estamos aguardando aí, morrendo de saudade de poder estar conversando com essa garotada. Uhum. E Atletas de Cristo é uma história, assim, muito legal, que a gente também utiliza para poder levar uma mensagem, mentoria, atletas profissionais, sabe? E conversa com os atletas, com as famílias dos atletas. E eu tenho, assim, para os clubes, pelo menos os atletas que a gente tem trabalhado mais diretamente, tem sido, assim, um custo-benefício fantástico para o clube, porque em vez de ir para a balada, o cara estuda em casa, fica com a esposa. Uhum. A esposa, em vez de ir para o shopping center, ela reúne com outras esposas para poder tá compartilhando, vamos dizer assim, da palavra de Deus, né? E é por esse caminho que nós temos traçado a vida de alguns, porque a minha foi transformada dessa forma. Então, o que foi bom para mim, o que é bom para mim, eu quero que seja bom para o outro, quero que seja bom para o próximo, até porque a palavra de Deus, os dois primeiros mandamentos dizem, né? Ame ao seu Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Então, o que é bom para mim, é bom para você. E eu vou torcer sempre e vou tentar dar o meu melhor para que as pessoas conheçam esse Deus que tudo pode.
O Edu, só para a gente encerrar mesmo, como está a situação aí na Bahia?
É, aqui ainda tá diferente. Eu tenho escutado muito, tenho falado com muita gente em Porto Alegre, já tem algum tempo que já tem uma flexibilização maior. É, São Paulo, vocês estão aí, a gente também conversa com as pessoas, teve Belo Horizonte, que é a minha cidade natal, ela também teve uma flexibilização grande, né? Aqui na Bahia, aqui em Salvador, ainda não, né? Não teve essa flexibilização, mas nós temos certeza, né, que Marco, João, isso aí eu acho que é uma questão de tempo. É evidente que nós nunca mais vamos ser os mesmos, né? Falar que vai voltar ao normal, não vai voltar ao normal, nós vamos ter um cuidado muito grande, mas essa tribulação aí, ela é leve, para mim ela é leve momentânea, ela vai passar e nós vamos daqui a pouco estar fazendo o nosso trabalho, né, aprendendo e tirando lições, né, importantes desse processo de dentro de casa, que nos últimos anos, nos últimos tempos, vamos dizer assim, a gente não estava tendo esse, eu digo, um privilégio, mas infelizmente é aquele negócio, as perdas, elas aconteceram, têm acontecido, são mais de 40 mil vidas, né, que têm sido divulgadas aí, a gente fica triste pelas famílias, é muito fácil para a gente dizer que faz parte de tudo que está acontecendo, né, mas nesse momento a gente tem que dar aquela mensagem de esperança, a mensagem de fé, a mensagem de amor, para que as pessoas elas possam ter esse tempo como uma reflexão muito grande do que todos nós temos passado. E quando nós saímos de dentro de casa, a gente ser pessoa melhor lá fora, entendeu? Para que a gente possa acolher, né? Para que a gente possa vender bem os nossos patrocínios, né? Sem confusão, sem nada. Eu estou falando assim porque eu sei bem o que vocês devem estar passando, até porque a emissora é uma emissora grande, emissora que vocês trabalham. Então, vocês não têm... Mas imagina o cara que tem que correr atrás para poder estar comentando.
Não, tá difícil aqui, viu? Não tá fácil não, viu? Entendeu, não tá fácil para ninguém, viu, Edu Lima?
Mas eu tenho certeza que vai ser uma coisa
se
que
Deus
daqui
quiser
a pouco passa aí. É aquele negócio, né? Nós temos que mudar a chave, né? Ou seja... Não tem memória curta, né? Porque não adianta também passar um sufoco desse aí de 90, 100 dias e não aprender nada com isso.
Se Deus quiser. Obrigado, viu, Edu Lima? Um abraço para você.
Um abração, querido. Muito obrigado pela oportunidade, tá? Estou à disposição sempre.
A gente também. Um abraço.